A palavra Ana Maria Hatz.
Senhor Presidente, senadores e deputados constituintes, membros da imprensa, demais senhoras e senhores presentes. Intensa a emoção de estreia na tribuna do Congresso Constituinte. A tensão, fruto da responsabilidade, domina meus sentimentos e me impele a buscar, dentro das mais profundas de minhas convicções, algo que de fato simbolize a razão de estar aqui. Receber de 54.710 fluminenses a procuração, através do voto, de representá-los, não deixa de ser motivo de regozijo e orgulho, mas, sobretudo, é uma tarefa que já está a exigir de mim o comprometimento de todas as minhas energias e o florescimento cada vez maior de minhas preocupações. O que dizer, em especial a esses meus eleitores e a todos os brasileiros, que mais uma vez, quase resignadamente, depositam seus resquícios de esperança nessa nova carta que juntos estaremos construindo nesses próximos meses? Esta tem sido a pergunta perseguidora. Como dirigir aos brasileiros, ainda majoritariamente marginalizados e oprimidos por um sistema cruel e desumano, uma palavra que não sirva apenas de alento e complacência, mas que signifique, acima de tudo, a reafirmação de todos os compromissos assumidos durante a campanha eleitoral e ao longo de nossas vidas? Tomar conhecimento e contato com essa estrutura viciada de poder, distorcida e desequilibrada por anos e anos de prática autoritária, colaborou ainda mais, junto do inconformismo que vagueia pelo meu ser, para compor a certeza inarredável de que só há uma única palavra a dizer neste singular momento: um amplo, sonoro e revoltado chega! Chega dessa situação de privilégios construídos na ditadura e que parece ter contaminado o ar de Brasília. É constrangedor conviver com isso, sabendo que quem a sustenta com o seu suor é o povo trabalhador brasileiro. Chega de incoerência e de mentiras. Não se pode mais, em nome de um poder que o povo nos outorgou com sua benevolente confiança, estabelecer na prática do dia a dia dos trabalhos constituintes um distanciamento dos compromissos assumidos olho a olho com os nossos eleitores. Chega de falsidade. Não se deve, em nome da respeitabilidade que essa casa faz por merecer, tratá-la ainda como casa do povo. Ao povo cabe aqui apenas o direito de assistir passivamente às decisões que lhe dizem respeito. Na casa do povo, o povo não participa. Não lhe é reconhecido o direito de organizadamente assumir posições nas defesas de seus legítimos interesses. Urge debelar as barreiras para que possamos ver enriquecidos e objetivados os trabalhos constituintes, assegurando uma verdadeira e ampla participação popular no dia a dia dessa casa. Pois o quarto poder dessa nação, o povo, quando organizado e exercendo inteiramente sua cidadania, aciona a nossa indiscutível e intransferível representatividade, um caráter de cumplicidade e transparência necessários à legitimação de nossas propostas. Chega de autoritarismo e de prepotência. Como discutir e encaminhar as propostas para a construção do novo texto constitucional, se sobre nossas cabeças ainda pairam nuvens escuras carregadas de mecanismos autoritários que, além de subjugarem a nossa liberdade de atuação, comprometem a ousadia dos ideais e desejos através dos quais pretendemos transformar a angustiante condição social da maioria do povo brasileiro. Chega de instabilidade e de insegurança. Não cabem mais promessas sobre os direitos fundamentais que só servem para aumentar a ansiedade do povo e sua desconfiança nos poderes constituídos. Havemos de propor, no desenrolar de nossas atividades parlamentares e no desembocar do novo texto constitucional, instrumentos objetivos e concretos, capazes de garantir a todo o território nacional o respeito aos direitos mais fundamentais da pessoa humana. Chega de legitimidade e indignidade no trato da coisa pública. Temos que dignificar nossos mandatos, legitimando o exercício parlamentar, através do estabelecimento da única verdade capaz de resgatar a tão combalida credibilidade no legislativo. Fazer prevalecer os direitos da abandonada maioria sobre os interesses, muitas vezes escusos, da minoria dominante e privilegiada. Este será o desafio permanente e o questionamento incansável às nossas consciências. Chega, por fim, de escamotear, mediante malabarismos regimentais, a presença viva do povo organizado junto de nós, nessa tão árdua, porém estimulante tarefa de preparar a carta de redenção democrática dessa nação. Por um Congresso constituinte, participativo, aqui, agora e já. Muito obrigada.